Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bom dia, Beth Villalobos.
Bom dia, Lincoln.
Bom dia, Elisabel. Bom tê-la aqui.
E aí, qual é o nosso assunto de hoje?
Pois é, o nosso assunto de hoje, ele está um pouco remoto e um pouco imprevisível, digamos assim. Mas é o que temos para o momento. Eu vou falar de Tartus.
Tartus, na Síria.
Tartus é uma cidade na Síria.
Que tem
um balneário muito bonito no Mediterrâneo. O segundo maior porto da Síria. Uma cidade ensolarada em que, nesse momento, talvez haja várias crianças boiando naquele mar verde, esmeralda, quentinho, enquanto os helicópteros russos e os navios de guerra ficam arpoados ali, muito próximo. Mas nessa cidade, a quase 200 quilômetros de Alepo ou de Damasco, quase que distante, em que reside uma calmaria muito, muito, muito silenciosa, parece que o tempo não passa, a realidade é outra. Tartus só se ouve os barulhos dos helicópteros, então, não das bombas. E os aviões voam e retornam para aquela grande base russa, é praticamente um território russo dentro da Síria, depois de cumprirem a sua missão suja, que a gente não vê. E dali partem não só as máquinas de guerra, essa guerra interminável e praticamente hoje sem identidade na Síria, mas partem também pessoas que buscam familiares, que buscam retomar a sua casa ou, enfim,
voltar à vida, né?
Voltar à vida, ou seja lá qual for o motivo, ou mesmo deixam o inferno que está muito próximo dali. Então, nessa calma Tartus, tão calma quase como Jericoacoara, por exemplo, tanto o inferno na Síria, esses dois lados são surreais. E nenhum dos dois cenários parecem aceitáveis ou verossímeis para quem está de fora vivendo na nossa tecnologia e testemunhando toda essa guerra. E essas famílias partem de Tartus, que é praticamente o elo onde você vai para Beirute, no Líbano, que é a única rota de acesso, uma das principais rotas de acesso para quem quer retornar à Síria por alguma razão. E ali elas buscam um táxi, um ônibus, elas vão para uma estação e esperam para ver se hoje ou amanhã ou no dia seguinte elas vão conseguir um transporte junto com outras pessoas que vão embarcar numa viagem com destino ao incerto. As fronteiras, o cessar-fogo, tudo é incerto, tudo é inferno. No caminho de apenas 200 quilômetros, mas que pode levar até 8 horas em direção a Alepo. Alepo é a capital econômica da Síria e foi a mais afetada, tem sido uma das mais afetadas pela guerra. Um cenário de destruição completa, quase uma cidade fantasma, onde não se tem água encanada, mas as pessoas tomam banho de baldes, onde não se tem eletricidade durante semanas e onde se cobra por um pãozinho o valor de um filé mignon, devido à escassez, ao estado de sítio, ao boicote. Enfim, e a disputa de quem domina as diversas áreas da cidade hoje, sitiadas, ou os rebeldes, ou enfim, as forças governistas. E, nesse cenário, isso me faz me lembrar muito, me inspira bastante, apesar dessa história que eu estou contando aqui, pouco se lida na internet, a gente vê muito o que as políticas decidiram e tal, mas me lembra muito também uma tragédia anunciada, e talvez até um pouco silenciosa para o tamanho da tragédia que a gente vive hoje no Brasil, que é a Oi. Quer dizer, pouco o noticiário dá, especialmente o noticiário geral, e a gente realmente não sabe como é que vai ficar na Oi, dentro das poucas notícias que a gente lê e da apatia que a gente pode verificar de autoridades, governos, reguladores, para entender, Lincoln, o que, que vai acontecer com uma empresa que tem uma das maiores dívidas do Brasil, do mundo.
Que é a herdeira direta do sistema Telebrás, né?
que é herdeira direta e que hoje tem simplesmente 70 milhões de clientes.
Assim, você não lê notícias e quando lê você não entende, porque a lógica é muito esquisita, elas são tão sem contexto. Como é que uma empresa de telefonia está vendendo a sua rede telefônica, né, para pagar a dívida? Sim, ela vai sobreviver do quê?
Exatamente. E como é que você pode querer que uma empresa que atue nesse borbulhante, nesse rentável mercado das telecomunicações, que é um dos mercados que mais cresce, e essa empresa simplesmente quebra? Né?
Ela... É difícil de entender.
É difícil de entender, né? E a Oi, se a gente voltar para a história, ela foi criada ali com a mudança do PGU, do Plano Geral de Outorgas, PGO, justamente para que ela fosse criada. Então, ali no governo Lula, ela foi montada para que houvesse a fusão da Telemar com a Brasil Telecom e ela se tornasse a grande supertele brasileira, inclusive com a missão de conduzir o programa de inclusão digital do governo.
E com a missão de buscar mercados internacionais, como as grandes telefônicas europeias fazem aqui no Brasil, né? A Telefônica espanhola, a Telecom Itália,
a Telmex dos mexicanos, né? E nós iríamos, com certeza, não apenas conquistar e fazer a inclusão digital no Brasil, mas conquistar o mercado africano,
sim,
né? Levar a internet para todos os brasileiros, ser realmente competitiva com relação às empresas estrangeiras e garantir a estabilidade que o mercado de telecomunicações hoje necessita. No entanto, a Oi hoje é o ponto central de uma insegurança sobre o futuro das telecomunicações no Brasil, com uma dívida de 60 bilhões de reais, que é praticamente insolúvel. E parece que, pelas notícias que eu li, inclusive da revista Exame, que as poucas pessoas que tiveram, digamos assim, lucro ou deixarão de ter prejuízo com a falência, a quebra da Oi, que parece alguma coisa inevitável, parece que só por milagre, eram os controladores Carlos Gereissati e Gutierrez, Andrade Gutierrez.
Você sabe que quem vai ter um prejuízo terrível, está muito preocupado com isso, é o Fundo de Pensão dos Professores de Ontário, uma província, a maior província do Canadá, a província cujo Toronto é a capital, que investiram pesadamente, acreditaram, são donos de aproximadamente 5% das ações preferenciais, e acreditaram no potencial de uma supertele brasileira. Quer dizer, a aposentadoria de professores lá do Canadá...
Do Canadá sendo impactados. Na verdade, todos os credores, e a maior parte dos credores são internacionais da Oi. Sim. Agora, talvez o impacto maior seja o BNDES, que foi um dos grandes...
Eles são sócios, eles são donos de uma parte da Oi. Né?
Mas tem muita gente que vai ficar num prejuízo com essa dívida monstruosa.
Você fez uma conexão com a Rússia, aí tem outra conexão com a Rússia, que é o fato de ter, até por interesses geopolíticos, um grande magnata russo já fez uma oferta na Oi... Mas
que
espera
não prosperou
uma mudança
ainda,
na,
né,
legislação para que essa, digamos assim, para que a Oi tenha uma sobrevida financeira, né? E há interesse geopolítico nessa,
sim,
história, né? E é curioso que, em boa medida, essa guerra na Síria tem sido chamada pelos especialistas de uma guerra de proxies, né?
Uhum.
Proxy, para quem não está acostumado com a linguagem de computador, é aquele computador intermediário numa rede. É o computador que faz o serviço,
sim,
em nome de outro, né? É mais ou menos o que acontece lá, porque você vê grupos rebeldes, governo sírio e o Estado Islâmico lutando...
A mando de quem, né?
A mando de outros grupos. Tanto,
exatamente,
que o cessar-fogo não se dá numa reunião entre esses que estão guerreando. O cessar-fogo se dá a partir de uma reunião entre o secretário de Estado dos Estados Unidos e o chanceler da Rússia.
Sim, e na
são
prática
dois países
acaba não acontecendo,
que não estão,
né,
entre aspas, né? Guerreando, é claro que são eles na prática que estão guerreando, sim, porque são eles que fornecem armamento, são eles que fornecem logística, são eles,
sim,
que fornecem estratégia militar, inclusive, são eles que decidem os alvos a serem alcançados. Mas é uma guerra.
Mas assim como
que
se
luta com os outros, né? E talvez por isso se tenha tanta preocupação em... Tão pouca preocupação sobre quem está morrendo. Né?
Exatamente. E quem está morrendo, no caso brasileiro, da nossa Oi, fazendo um paralelo com essa primavera, né, árabe, que está destruindo, tirando a Síria do mapa, e é exatamente o que pode acontecer com a chamada supertele brasileira, são justamente seus clientes, né?
É.
Quer dizer, eles vão ser as principais vítimas, né?
Né?
E os seus funcionários também. São 140 mil funcionários da Oi, hoje. sem falar em todos os fornecedores que estão ligados a essa cadeia produtiva, essa cadeia de informação. E a gente está assistindo agora, também, infelizmente, com muito pouco debate, muita pouca consciência da dimensão, da gravidade e das consequências que virão se a Oi simplesmente quebrar. E toda essa negociação, inclusive judicial, que a empresa já está tentando com os acordos na justiça de falência, se nada disso prosperar, a gente está vendo a construção de uma proposta que seria justamente permitir que a Oi incorpore seus ativos, e aí todas as demais operadoras também pegariam carona, os ativos que deveriam voltar para o governo em 2025, o final da concessão dos serviços públicos.
Bens reversíveis, né? Que até para a gente ilustrar, vale a pena dizer, é desde um prédio, né, que foi dado em concessão à empresa, até aquele armário de concreto que tem nas esquinas de todo o país, aí, onde estão os quadros gerais de telefonia.
Exatamente.
Né? Que aquilo pertence à sociedade, no fim.
É porque,
carro, né?
Na verdade, a única coisa que interessa para a sociedade é que você tenha a continuidade daquele serviço, a garantia. Sim. E a garantia de competitividade. Quer dizer, uma operadora a menos, você vai deixar de ter, primeiro, um capital nacional, que já não é, porque a Oi já virou dos portugueses e agora pode virar dos russos. A negociação para tentar comprar a TIM também não deu certo. Enfim, a gente vê que toda essa questão comercial e empresarial de condução dos negócios, como pode afetar diretamente um setor tão essencial? E num período tão curto de tempo, de pouco mais de 10 anos, você vê realmente uma empresa que nasceu forte, financiada pelo governo, financiada pelo BNDES, com investimentos pesados de fundos de pensão. De repente, tudo vai virando fumaça, né? Por uma questão de ingerência, por uma questão de falta de política ou de incapacidade empresarial de você realmente tomar as decisões corretas dentro do mercado. E a Oi hoje acusa, por exemplo, a questão da concessão da telefonia fixa, por exemplo, os custos que são gastos com os orelhões, que são muito mais dispendiosos do que rentáveis, obviamente. Mas o orelhão hoje, ele é uma medida de necessidade, né? Ele tem que ser mantido porque a universalização da telefonia móvel ou da internet não é uma realidade nesse país.
Então,
por mais
mundo,
que não seja,
né?
Não é uma questão de mercado lucrativo ou não, mas é uma questão de função social das telecomunicações. Você tem um orelhão numa comunidade onde não tem uma outra forma de comunicação.
Sim.
Então, ao invés de essa realmente você fazer um mapa do que pode ficar e do que não pode ficar, e realmente ter ali, mesmo numa empresa como a Oi, uma visão mais social, uma visão mais estratégica, uma visão mais de país, do que meramente uma visão comercial em que cada sócio faz o que quiser.
O curioso é que todo esse discurso de visão estratégica, de visão de país, permeou todas as ações envolvendo a Oi desde a criação. A ingerência, que não foi só do último governo, mas desde a criação, né? A gente lembra que um dos grandes escândalos do governo Fernando Henrique foi o escândalo dos grampos, em que a alta cúpula do governo, envolvendo o próprio presidente, articulava a criação de um consórcio artificial, pelo que as gravações demonstravam, para concorrer nesse, com aportes federais, com amigos da cúpula do governo de então. Processo de ingerência que está no nascedouro, está na fusão do
Sim.
Brasil Telecom com a Telemar, está
no processo de
repassar para os portugueses.
Para os portugueses.
Ou seja,
para Portugal Telecom.
E sempre esse discurso embalando os interesses de que, não, na verdade, estamos fazendo isso desde o primeiro momento. Estamos fazendo isso em nome do interesse nacional. E o interesse nacional quebrou a Oi?
É, exatamente.
O interesse nacional era que a Oi quebrasse?
E você vê que mesmo com a bênção das principais autoridades, como o presidente de Portugal, na aquisição, né? Quando a Portugal Telecom adquiriu uma parte da Oi, quer dizer, nada disso bastou para que você tivesse realmente uma gestão mais séria dos negócios. Uma vez que uma parte dos recursos, só para a gente encerrar, a Oi descobriu depois que uma parte dos recursos da Portugal Telecom havia sumido, milhões de euros. E a questão da impunidade de toda essa gestão, de todas essas decisões que são tomadas ali dentro de um conselho de acionistas, e que levam, são totalmente indiferentes aos interesses da sociedade brasileira.
Essa é uma história que ainda vai nos ensinar muito, esperamos que ensine, né, um conjunto de erros do qual a gente pode tirar um aprendizado enorme. Agora, para que a gente aprenda, a gente precisa conhecer exatamente o que aconteceu lá dentro, né?
E o aprendizado tem que começar agora.
Por enquanto a gente tem só alguns indícios do que aconteceu.
E o aprendizado, Lincoln, tem que começar agora, porque é o papel dessa casa, exatamente, chamar uma audiência pública para discutir com detalhe todas essas questões. E especialmente o projeto de lei que tramita na Câmara, que trata justamente da incorporação dos bens reversíveis e conversão em investimentos. Então, assim, tudo parece tão surreal, voltando aqui à abertura desse programa, desse nosso comentário de hoje, quanto a guerra da Síria. Você não sabe quem está guerreando contra quem, quem é que está levando a melhor. A única certeza que você tem é que existe uma supertele, assim como existe um país sumindo do mapa, e que realmente as maiores vítimas vão ser a população. Né? Sofrer um grande apagão.
Acho que a grande comparação que existe mesmo entre a guerra da Síria e a guerra do Oi é essa falta de notícias com profundidade, uma análise mais detalhada. Agora, não sei se você notou, na guerra da Síria eu já notei na cobertura isso particularmente. Quando bombardeia americano, você não sabe quem bombardeou. A não ser que você conheça um pouco mais o assunto, você não sabe quem bombardeou. Agora, você sempre vai saber quando bombardeia russo.
Sim.
Há um lado, a imprensa de um modo geral, e nós somos muito alimentados por agências internacionais americanas ou ocidentais, e há um lado muito claro na cobertura.
É
quando
sempre
bombardeia americano, nunca é citado que o bombardeio é americano. Agora, quando o bombardeio é russo, você sempre vai saber que o bombardeio é russo.
Quer dizer, sem falar no viés político, então, ideológico, das questões que precisam ser encaradas como questões de segurança pública, de desenvolvimento do país, telecomunicações, é tudo isso. E a gente vê que realmente há sempre o viés de interesse, sempre o uso particular, privado, uma apropriação de recursos de empresas que fazem parte do patrimônio desse país. Então, acho que o debate é esse, é um paralelo triste, mas talvez ainda há tempo e ainda haja uma solução, e é preciso que haja, evidentemente, para todo esse capital humano, né, e financeiro, e também o que representa a Oi para o Brasil. É preciso que realmente o governo faça alguma coisa, os reguladores também, e essa questão seja encarada com maior transparência e amplitude, né? Para isso que a gente tem telecomunicações, né, não?
Perfeito. Obrigado, Beth Veloso. Um ótimo dia, ótima semana. Até a próxima.
Uma ótima semana, e manda o seu comentário pra gente. papodefuturo@câmara.leg.br.
Perfeito.